parte do Governo, era que nós não conseguimos colocar um cêntimo na empresa, porque não temos uma aprovação de Bruxelas, é fundamental que o Estado tenha essa capacidade. E, portanto, o meu objetivo foi sempre, reunindo a melhor informação disponível naquela altura, em curto espaço de tempo, com negociações com a Comissão Europeia permanentemente, como sempre fui capaz de liderar, julgo, o processo, ouvindo todos. Acho que a recordação que existe do processo, falarem com os diferentes intervenientes, marca, digamos, que um processo muito organizado, mas um processo decisivo, um processo em que todos foram ouvidos, mas no final era necessário tomar decisões. Eu acho que quando foi para se elaborar, porque é necessário haver um pedido de ajuda que é formulado a Bruxelas, a TAP colaborou ativamente no preenchimento de toda a informação que constava, digamos que, desse dossiê que é remetido formalmente para a aprovação da Comissão Europeia. Como sabe, normalmente isso acontece numa fase em que já decorreram as negociações e já existe uma convicção de que o dossiê, naqueles termos, pode ser aprovado num curto espaço de tempo. Portanto, a partir do 10 de junho, que é quando a Comissão toma a sua decisão, o Estado português estava habilitado para financiar o auxílio de Estado em termos compatíveis com as regras europeias. E isso foi um grande descanso, porque nós não podemos esquecer também que estes processos estão sujeitos à litigância, a Comissão Europeia está sujeita à litigância, está sujeita a processos no Tribunal de Justiça Europeu e, naturalmente, pretende ter um processo absolutamente seguro do ponto de vista jurídico, blindado do ponto de vista jurídico. Portanto, nós não estamos a falar de uma avenida em que nós pudéssemos pôr e dispor, tínhamos que ir trabalhando em função dos limites. O que nós entendemos é que uma empresa está a ficar sem dinheiro, final de junho, julho, que não pode ir pagando a fornecedores. Acho que a equipa da TAP, sua administração, os funcionários da TAP, as direções, eles desenvencilharam-se, eles fizeram tudo o que estava ao alcance para adiar a ruptura da tesouraria, respeitando no máximo aquilo que eram os fornecedores, a dimensão dos fornecedores, mas já não se podia esperar mais. Porque se o Estado não está habilitado para intervir, eu acho que era uma sensação que na altura nos transparecia da parte do Ministério das Finanças e Ministério das Infraestruturas, era uma grande aflição de a empresa entrar numa ruptura total. Nós não estamos a falar de uma empresa de pequena dimensão, estamos a falar de uma empresa que tem uma dimensão gigantesca, uma empresa que tinha 10 mil trabalhadores. Quantas empresas em Portugal têm 10 mil trabalhadores? E que não, pura e simplesmente, é totalmente alavancada do ponto de vista financeiro. Tem uma base de capital muitíssimo exígua, muito limitada, tem que pagar as rendas dos aviões, é preciso negociar para pagar atrasado as rendas. Eu na altura fiquei com uma excelente impressão da equipa da TAP e eu acho que eles têm demonstrado a capacidade que eles têm de dar a volta às circunstâncias muito difíceis que viveram.
Eu também acompanho e subscrevo todas as suas opiniões sobre os profissionais da TAP, são excepcionais, mas não foi isso que lhe perguntei. O que lhe perguntei foi qual foi a posição dos acionistas privados ou dos seus representantes no Conselho de Administração nesse processo. A sua resposta, e eu até contextualizo a pergunta para ser absolutamente direto, a sua resposta foi que o processo foi um processo, teve uma evolução temporal e chegou ao dia 10 de junho com uma decisão da Comissão Europeia que respondeu a um pedido de Portugal em que a TAP também esteve envolvida. E por isso, dependendo da sua resposta, que havia uma participação da TAP e sugerindo a sua resposta que os acionistas privados também participaram nessa resposta da TAP. O problema é que 15 dias depois dessa decisão, há uma reunião do Conselho de Administração que rejeita este caminho. E por isso eu pergunto-lhe, porque é importante para nós percebermos o que é que aconteceu, qual foi a participação direta ou indireta dos acionistas, por eles próprios ou através dos seus membros do Conselho de Administração, ao longo desse processo.
Bom, eu acho que respondi à sua questão. O processo de auxílio de Estado foi submetido à Comissão com a colaboração da TAP. E, portanto, os seus acionistas privados não têm que ter a consensualização do que foi submetido a Bruxelas. Aquilo que foi submetido a Bruxelas era aquilo que era o entender do Estado português e da TAP relativamente àquilo que era a configuração do auxílio de Estado e que, no meu entender, o meu melhor entender profissional, correspondeu à solução adequada face à circunstância. Naturalmente que, entretanto, colocaram-se essas questões, o que criou um impasse, como é público. Mas o Estado fez o que tinha a fazer e fê-lo em inteira colaboração com a TAP, com a administração da TAP, e fê-lo em boa fé, e fê-lo com um sentido de que estava a percorrer o caminho que era absolutamente necessário. O Estado português não pode nunca ficar refém de qualquer tipo de posição obstaculizadora àquilo que entende que é o absoluto interesse público. O absoluto interesse público era o Estado ter uma luz verde e a empresa para uma determinada configuração de auxílio de Estado. Como refere muito bem, entretanto, houve esse processo de obstaculização que foi retratado publicamente sucessivas vezes, inclusive o próprio Sr. Ministro das Infraestruturas referiu a possibilidade da nacionalização da empresa. Como lhe digo, essa parte eu já não vivi por dentro. Cabia-me fechar um determinado processo, a mim fechar, propor um determinado caminho, e sinto-me inteiramente confortável com aquilo que foram as decisões tomadas.
Sr. Doutor, a questão da nacionalização da TAP já era até anterior à sua participação no grupo de trabalho. Em 14 de abril, por isso creio que antes da sua entrada em funções no grupo de trabalho, creio que por uns dias, mas tem essa ideia, se não for assim, corrija-me, por favor, mas António Costa diz publicamente que admite a possibilidade de avançar para a nacionalização da TAP. E por isso, a repetição disso pelo Ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, em junho, não traz novidade nenhuma ao processo. A questão aqui é o que é que se passou ao longo desse período. E eu vou insistir nesta pergunta para ela ser clara, porque isto é uma comissão de inquérito, nós temos que apurar o que se passou, e o Sr. Doutor tem um papel importantíssimo nesse mês e tem acesso até à informação e é testemunha de diversos processos que a nós nos interessa aqui também avaliar. E por isso, os acionistas privados, retiro das suas palavras, não ficaram contentes com o caminho seguido. Qual era o caminho que, por exemplo, David Neilman estava a defender para a TAP e em que momento e como é que o defendeu?
Eu agora teria que me repetir um bocadinho, não é? Portanto, aquilo que eu compreendi da posição, digamos que dos acionistas privados, tinha a ver com uma lógica de subsídio à empresa ou uma lógica de apoio transitório financeiro, em termos gerais. Essa modalidade, pelas razões que eu já referi, não era viável. Nós teríamos que ter uma ajuda de emergência, teríamos que ter um financiamento com uma base convertível, no caso do financiamento não ser reembolsado, e teríamos que ter um plano de reestruturação. E, portanto, teria que haver a conformação de todos a esta lógica para salvar a empresa. Essa possibilidade do apoio transitório ou um subsídio não se compaginavam com a situação financeira da empresa da altura. E, portanto, foi preciso, com determinação, levarmos a cabo o processo, instruí-lo com a TAP, com a equipa da TAP, para que a Comissão Europeia pudesse tomar uma decisão em tempo útil, sob pena, sob tema, de nos emaranharmos num processo que não teria fim, porque a tesouraria estava a acabar.
O Sr. Doutor referiu nas duas possibilidades em cima da mesa e referiu a seguir que foram feitos estudos técnicos que inviabilizavam a segunda e que tornavam inevitável o caminho que foi tomado. E eu insisto na pergunta, e porquê é que essa inevitabilidade não foi visível aos olhos dos privados?
Oh, Sr. Deputado, deixe-me dizer-lhe que eu acho que eu já lhe respondi à questão. Sinceramente, eu já lhe respondi.
Então permita-me fazer-lhe a pergunta de outra forma para ver se conseguimos avançar. Não havia uma deformação da posição do Governo e instrução do Grupo de Trabalho já da necessidade de entrada de auxílio do Estado para esta forma?
Sr. Deputado, a minha participa, quem me conhece a trabalhar sabe que eu não faço um trabalho com uma pré-encomenda. Não faço. Aquilo que foi a proposta resultava da nossa convicção. Nunca houve nenhuma encomenda para que o projeto do Grupo de Trabalho, a proposta do Grupo de Trabalho, tivesse um determinado formato. A razão da modalidade auxílio de emergência mais plano de reestruturação está demonstradíssima, inclusivamente por aquilo que aconteceu depois. Nós não temos dúvidas. Nunca houve, nem da parte do Sr. Ministro das Finanças, nem do Sr. Secretário de Estado do Tesouro, nem do Sr. Ministro das Infraestruturas, nem do Sr. Secretário de Estado das Infraestruturas, nenhum tipo de pressão nesse sentido do trabalho. O Governo, na altura, queria uma solução. E temos que pensar que o Governo não tinha apenas o problema da TAP. Nós tínhamos o problema da realidade que nós estávamos a viver no país inteiro. E, portanto, do ponto de vista da segurança das conclusões do Grupo de Trabalho, eu tenho total segurança pela conclusão, e a realidade posterior mostra, nomeadamente a propósito das questões do Sr. Deputado Bruno Dias, que a realidade a posteriori mostrou que a empresa precisava de uma capitalização de larga escala. E, portanto, a diferença substancial que poderia ocorrer e que ocorreu tinha a ver com o facto de os acionistas privados, que estavam, de facto, a enfrentar o drama da perda do seu investimento, entenderem que uma capitalização para a qual não tinham capacidade financeira conduzisse à sua diluição total. Nomeadamente, há pouco, e tem toda a razão, que há aqui um aspecto que não lhe mencionei, nesses contactos com os acionistas, que foram breves, porque, assim, em um mês e meio não há muitos contactos, ficou claro que os acionistas não iriam acompanhar nenhum esforço do Estado. Nenhum. Não estamos a falar de colocamos 10% do esforço do Estado, 15%, 20%. Nenhum. Não havia perspectivas económicas no setor aéreo. E quem conhecia a empresa muito bem, os seus acionistas, sabia que a empresa, se tivesse um ano, dois anos pela frente, uma empresa fortemente endividada, eles sabiam que necessariamente uma capitalização do Estado conduziria à sua diluição. Não sei se...
Agora foi mais claro e agradeço-lhe isso. Mas queria então avançar temporalmente, mas agarrado ainda a uma das informações que nos deu. Disse-nos que trabalhou com a equipa da TAP para fazer o pedido de auxílio de Estado a Bruxelas. Depreendo, até porque disse também, que essa equipa não foram os administradores indicados pelos privados para o efeito.
Repara uma coisa. Numa empresa, os administradores não trabalham para os seus acionistas. Aquilo que é absolutamente claro do Código das Sociedades Comerciais é que, por mais que eles tenham sido eleitos, designados por acionistas, os administradores de uma empresa devem, única e exclusivamente, olhar pelo interesse da empresa e não podem considerar no curso da sua ação aquilo que é o interesse de qualquer acionista. Isso é a substância. Eu não tive, sempre acreditei, que face à evidência, à exaustão da brutalidade das necessidades financeiras, essa questão com os acionistas pudesse ser resolvida. Vimos depois que houve todo o processo de obstaculização que tem referido em sede do Conselho de Administração. Portanto, eu não tenho dúvidas que o interesse da empresa vital